Говорит Москва. Fala Moscou. Bom dia, boa tarde, boa noite. São 4h47 da manhã, de madrugada. 22h47 da noite no Brasil. Eu vou fazer uma pergunta aqui. E para você também, Sofia, bom dia.
Bom dia.
Você conhece a história dos Estados Unidos da América, a história Yankee?
Uhum.
Quando você lê, lembra assim da história, o que, que tiver na cabeça? Qual a primeira coisa que se vem à cabeça?
Para mim?
É, Capitão América, o quê?
Não, o roubo de México.
O roubo do da território mexicano.
Sim, no primeiro, sempre,
sim, mas para roubar ele teve que fazer alguma coisa.
Sim.
Né? E botou soldado na coisa. Então, quando a gente fala dos Estados Unidos, o que a gente lembra? Guerra. Não digo que os Estados Unidos começou com uma guerra. Eles dizem que foi uma revolução.
Uhum.
Para mim foi uma grande troca de favores entre França e outros lugares, Estados Unidos, junto com a maçonaria. E foi mesmo. Porque todos eles eram maçons. Os tal de pais fundadores.
Uhum.
Que fundaram e fizeram a Constituição, né? Que é bem simplesinha, bem básica, que todo mundo fala que... Só que não é bem assim, não. Aquela lá é só a introdução, porque cada estado tem uma diferente. Mas quando você pensa nos Estados Unidos, você já pensa na Guerra de Secessão. Depois você... já pula um pouco de tempo, já está na guerra com o México, depois já está na Primeira Guerra Mundial, já está na Segunda Guerra Mundial, está na Guerra da Coreia, está na Vietnã, e tal. Tá no... aí a gente perde até o fôlego, porque... Só que em muitas delas ele entra assim com outra cara, é meio travesti. Né? Ele entra numa guerra com o nome de Talibã, né? Ele entra com o nome assim, de Mujahideen. Em algumas eles entram com...
Saddam Hussein.
É, o Saddam Hussein foi dos dois lados. Uhum. Primeiro ele foi a favor. Ele
foi
lutou pelos Estados Unidos. Então ele era o Saddam, o cara.
Okay.
Depois que ele invadiu o... Ele não invadiu o Irã, ele invadiu o Kuwait. Aí ele não é mais o cara. Aí ele é o inimigo. Só que aí teve as Torres Gêmeas e alguém teve culpa porque tinha armas de destruições em massa. Primeiro isso foi antes. Depois teve que descobrir se tinha ou não tinha. Então tem que invadir algum lugar. Então quando você fala, você mesmo fez o artigo, você fala que é um país que sem guerra não funciona. E realmente não funciona porque os momentos que os Estados Unidos teve o maior pico de crescimento foi no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, segundo... Foi o país que mais se desenvolveu.
Uhum.
Né? Porque também não foi bombardeado, não caiu nenhuma bomba, não destruiu nenhum poste. Então, a gente vê, fala assim, claro, você vê aquele do sonho americano, o Pato Donald. Você sabe que isso teve um papel da mídia, do cinema, assim, incrível. Né? O cinema americano teve um papel para difundir o Capitão América, os heróis, a Mulher Maravilha, Superman e outras coisas mais. E agora, você vê que eles estão velhos. Nem tomando kryptonita a coisa funciona. Aí... Decadência, decadência, decadência. Agora, a gente não pode dizer que não é um país que investiu em tecnologia armamentista. Investiu. Só que não vem investindo em outro tipo de tecnologia. E hoje a gente está vendo jovens que são universitários nas ruas, fazendo protesto contra a guerra.
Pequeno Maidan.
É, um Maidanzinho em cada universidade. Um Maidanzinho. E estão levando os moleques presos. Lá você sabe que prende assim e solta na mesma hora, né? Só que o que acontece é o seguinte, aí vem o Biden e fala que eles são antissemitas. Como se você fosse obrigatoriamente, você tem que ser sionista. Eu vi um comentário hoje de um americano dizendo o seguinte, você pode falar mal de qualquer um menos de Israel. Pode falar mal até da minha mãe, mas de Israel não. Porque esse porquê, se os estudantes estão sendo proibidos de fazer um... Você lembra que em plena guerra do Vietnã fizeram passeatas na rua para o fim da guerra? E era muita gente. Ninguém foi preso. Agora, se você fala mal de Israel, sabe o que acontece? Quem elege os candidatos, a congressista, senadores, governadores, presidente, é dinheiro da onde? De Israel. Então, a explicação foi óbvia. Fale mal do mundo, até de mim. Fale até que meu filho cheira cocaína e eu estou velho, mas não fala mal de Israel. Não moleste Bibi. Por quê? Aí você vê o próprio Israel entrando já naquele congresso de extrema-direita que vai ter na Hungria. Que vai o filho do Bolsonaro, Milady, etc, etc, etc. Vai um monte de fachos, fascistas assim de todas as cores e de idiomas. Tem alguns fascistas que vão dizer assim, não, ai, plata! E tem outros que vão falar assim,
Quero mais plata.
Agora, isso tudo você diz o seguinte, como contamina o mundo essa ideologia dos Estados Unidos? Como a gente falou ontem, a Disneylandia não tem mais Ibope. O armamento americano move aí uma grana que sai do governo e vai para uma empresa. Que depois é usado. Só que o que acontece é o seguinte, eles estão começando a entrar, a gente falou, numa linha muito perigosa. Hoje, a gente sabe que o Antony Blinken está na China. Está discutindo exatamente um ponto, é um ponto só. Tá? O apoio da China à Rússia. Por que será que esse medo todo do apoio da China à Rússia? Será que está... Olha... Eu tenho quase certeza que ninguém fala, mas Israel também está apoiando com os lobbies a Ucrânia. Está apoiando a Ucrânia. Quer dizer, recebe apoio dos Estados Unidos, da Alemanha. Israel recebe apoio da Alemanha para ajudar um fascista, um nazista. Supostamente um judeu nunca apoiaria um nazista, mas agora apoia. E com o apoio da Alemanha. Eu não sei, não. Eu acho que a Disneylandia deu certo, porque virou tudo um mundo de fantasias. O que você acha disso, Sofia? Que merda que está acontecendo aí? É sopinha de letras? Só que ainda não deu para entender direito... A crise, a gente sabe que os Estados Unidos estão mergulhados numa crise que não tem como sair. Só que o que acontece é o seguinte, aquele que quer se suicidar, que suicide sozinho, se joga de uma montanha, de um prédio. Agora, não vem chegar e falar, me dá a mão e vem comigo. Isso ele está fazendo com o mundo.
Com a União Europeia.
Com a União Europeia e com outros países também. Até mesmo a América, você viu como a América Latina, de uma certa forma, se distanciou dos Estados Unidos? Em vários aspectos políticos e até internacionais? Na questão do apoio à a Israel, eu não vi no seu babaca do Milady nenhum outro fala que apoia. Na América Latina inteira. Não
Mas
sei.
Boric, lembra que Boric, presidente de Chile, queria fazer um comunicado para quando assumiu Lula a favor de Zelensky? Lembra?
Sim, mas ele. Cala a boca.
Mas Lula lhe mandou a calar a boca.
Cala a boca. Cresce primeiro, depois você fala besteira. Não, mas essa questão, por exemplo, de Gaza, da Palestina, qual país da América Latina que ficou a favor? Nenhum. Isso assustou.
E toda a gente na calle, na rua.
É, porque muita gente aqui,
Em
a
todos os
gente
países
vem em
da
todos os
América
lugares da América
Latina.
Latina, todo mundo com bandeira da Palestina. E não é de agora, não foi nessa época do conflito, já tinha isso. Já tinha esse apoio da Palestina, porque, querendo ou não, há muito tempo atrás, o Arafat andava aqui sempre. Ele estava sempre por aqui, na América Latina. Ele vinha muito. Em todos os atos que tinha da OLP, ele vinha à Feira do Livro. Então, a importância que ele teve foi essa, de difundir o que era a OLP, a Palestina, tudo isso. Claro, ele morreu envenenado, foi assassinado. E a gente tem que entender
Tô com
que
pelo
foi radiação. Ele morreu num bunker. Ele foi levado para a França, estado já falou que estava nem sabe se estava vivo ou estava morto. Agora, quando ele está dentro do bunker dele, sem luz, sem nada, sendo bombardeado, atrás dele tinha uma bandeira do MST, do Movimento dos Sem Terras. E do lado dele estava um cara chamado João Pedro Stedley, que estava dentro do bunker com ele. E olha que eles eram. Claro que os dois falavam. Não sei que idioma que eles falavam, acho que era inglês, porque o Arafat falava inglês. Agora, o apoio que ele deu para o MST, porque era uma pessoa que tinha uma influência muito grande. Como tem influência no Chile, porque tem a maior colônia de palestinos
Não achei.
fora do Oriente Médio é no Chile, né? Você vê como a gente parece que está longe, mas não está longe. O conflito é lá no Oriente Médio, mas aí a gente temos que pensar que aqui temos palestinos e
Quanto de terra?
israelenses, sírios, libaneses. Então é essa questão. E os Estados Unidos esqueceu disso. E acha que pode controlar. Então eu posso falar assim, pô, se não me engano, no Chile tem até uma equipe de futebol chamada
Olha, Palestina.
Palestina. Tem uma
Sim.
equipe de futebol chamada Palestina. Então, isso é bacana da gente ver. Como a América Latina incorpora o mundo. Isso que eu acho que o Lavrov quis dizer como América Latina seria um dos embriões principais do mundo multipolar. É um mundo misturado. Por quê? A América Latina é exatamente isso, é uma mistura de qualquer coisa. É uma salada de frutas. Porque aqui você tem. Olha só que loucura. No Brasil, Hospital Sírio-Libanês. Dois países que ficaram em guerra o tempo todo. Você tem São Paulo, no Rio. E eu acho que o mais caro de São Paulo é o Sírio-Libanês. Sírio-Libanês, quer dizer, dois países que não. Mas aqui eles convivem juntos. E em outros países também. No Rio de Janeiro, no Saara, você vê sírio-libanês lá tomando chá junto. E até judeus.
Aqui, russo e ucraniano.
Russo, ucranianos no Paraná. Você sabe que na Amazônia tem russos também, tem uma colônia russa lá, mas ela é tão antiga que vira no começo do século XX, comecinho do século XX. Eles ainda falam russo até hoje. No meio da Amazônia. Claro que eles não são russos, eles são já
Já é brasileiro aí.
brasileiros, mas são todos que casam entre amigos e parentes de amigos, e acaba que eles mantêm a religião, eles mantêm a linguagem, o idioma. Então, o que o Lavrov falou está certo. A América Latina é imprescindível e é um dos
Conheci
principais.
muito palestino, muito sírio na Venezuela. Muito português. Muito
Olha,
italiano.
eu vi que também tem bastante português. Bastante. Onde você vê uma padaria, você pode ter certeza que tem português. E na Venezuela tem bastante português também, porque tem bastante padaria.
Italiano. Muito.
Italiano, aí
E
você tem que ir
muito
para São
palestino
Paulo.
também.
É, não, então a gente tem que ver o mundo. Esse, só que os Estados Unidos não acompanham essa realidade.
Nunca lhe vamos entender.
Então, eu acho que é muito difícil a gente. Eles tentaram se, nos fazer assim, vamos tentar nos entender. Só que a gente nunca vai conseguir se entender com eles. Porque a gente abre os braços e recebe qualquer povo, qualquer. Eles escravizam e outra coisa, usam como massa de manobra para uma guerra. Agora, você viveu bem mais tempo do que eu na Venezuela. Você conhece bem mais a Venezuela do que eu. Mas eu passei um bom tempo lá a gente passou um bom tempo lá. E a gente sabe os problemas e as coisas. Também os problemas do Chile, os problemas da Argentina. Só que a gente tem que ver que o povo da América Latina é um povo que, se você chega, ele pega e te incorpora, te leva para casa. Então acho que é aquilo que o Lavrov disse está certo. Sem América Latina não tem um mundo multipolar. Agora, a preocupação que os Estados Unidos têm é tão grande que a China apoia a Rússia. Que mandou o Toinho Blinks para a China, para ver se. E olha aqui, não foi recebido com honras, não.
Vi com alfombra
Explica
roxa,
isso
vermelha.
aí, ele foi recebido como?
Como um mortal. Sem alfombra vermelha, sem
Explica o que é isso.
flores, sem nada.
Explica o que é.
Isso não.
Não, mas
Uma
explica o
pessoa
que é isso.
que recebiram qualquer.
Não, mas
E lo
explica o que é.
recibieron los empresarios, no el gobierno.
Não, mas explica o que seria isso. É porque em português ninguém vai entender.
Ah, que te reciban con alfombra vermelha.
É.
Cada um honor,
Não, o que é isso?
una honra que
É o
você visite
tapete.
un chapéu
É o
na
tapete
alfombra
vermelho que seria.
vermelho que sirve para recibir, pues, si viene el Papa, si viene un
Quando você vai no teatro, tem o
mandatário,
tapete vermelho.
quando é gente
É.
importante,
É para ele não
não.
pisar no vermelho.
Mas a ele não lhe puseram nenhuma flor.
Não, você
Nada,
sabe que é a
sin
primeira vez que eu vejo
recibimiento, y lo
isso.
recibieron los empresarios chilenos.
Você sabe que você chegar um chefe do Departamento de Estado. Você tem que botar um tapete vermelho pro cara. E os chineses falaram assim: quem é ele? O Anthony Blix. Pra que tapete vermelho? Que pise no chão. Você sabe o que que é isso?
Não
Ele ia
lo sabia.
falar assim: desce, fala o que você tem pra falar e vai embora. É quase isso. Agora, o que que você acha que ele vai falar? Ele foi lá pra convencer os chineses a serem. Não serem amigos dos russos. Porque agora, num contexto do mundo multipolar, eles querem se intrometer numa coisa que eles não aceitam, que é a construção dos BRICS, do mundo multipolar, tudo isso. E os Estados Unidos é contra isso e é capaz de fazer uma guerra contra isso. Qual é a tua posição? Como quase uma chilena palestina argentina. Explica isso direito. O que que você acha que o Antônio Blinken vai falar?
No, yo sé lo que fue a falar. Yo sé lo que fue a falar. Que China no sé, no, que fuera neutral, si iba a ser neutral o iba a apoyar a Rusia. Mas fica también que tienen
O
que
chinês vai
hablar
dizer, eu não sou sabão.
con, mas tienen que hablar también con Corea del Norte, tienen que hablar con Irán, tienen que hablar con muchos países parceros
Não dá para ir para lá.
de Rusia. Acaba de, ontem Corea del Norte mandó una comisión más gran, la más grande en 5 años, a Irán, a conversar.
Claro.
Están todos conversando,
Después ele ainda vai para a China.
mas
Como vai sempre.
Depois foi para a China. Então, Anthony Blinken foi a perguntar aos chineses se eles vão intervenir. Pois chineses já falou há tempo. Já falou.
Mas o que acontece aqui? Eles querem o quê? Vocês vão ser aliados? A China falou: na guerra da Ucrânia, não, a gente é neutro. Não, mas futuramente. Você quer que a gente seja sabão neutro? É claro que a China tem um parceiro, inclusive estratégico, que troca a tecnologia com a China. Que besteira isso!
Mas es una bestia, porque China sabe, se atacan a Rusia, el siguiente es él.
Claro.
Se
Claro, mas
atacan a Rusia, el
evidente.
siguiente es él. No hay escapatoria. No, si atacan a Rusia, el siguiente es China.
Todo mundo pensou, o dia que os Estados Unidos atacar o Irã, vai ser uma porrada.
Tirou no drone.
Foi, mandou o Israel jogar meia dúzia de drones comprado lá no AliExpress, lá, a pilha. Falou assim, pô, mas só isso? Não, o que acontece é o seguinte, é que agora eles são amigos do Coreia do Norte, da China, da Rússia. Se esse negócio de um aí, um ficar de mal comigo aí, então, não,
Gente,
não, faz o seguinte, ó,
falou o
qualquer
Tigre.
coisa, bota a culpa na OTAN. Os Estados Unidos não tem nada a ver com isso. O Antony Blinken fala assim, por favor, não, não fica amigo tanto. Você seja um amigo, mas nem tanto. Você não vai dar a tecnologia para a Rússia, vai? Vocês estão dando tecnologia para Taiwan? Não, os Estados Unidos querem fazer uma fábrica de microprocessadores em Taiwan, porque não pode ser na China? E Taiwan é o quê, por acaso? Japão? Fala em Japão. Japão hoje inaugura seu primeiro porta-aviões desde a Segunda Guerra Mundial. Que estranho, hein? Então a gente está falando de uma coisa só que tem tudo a ver. O mundo está sendo dividido em blocos, não como a Guerra Fria. Mas não são blocos diferentes. Só que acontece que esses blocos, veja ver como são diferentes. Coreia do Norte, Irã, China, Rússia, Bielorrússia, e tem muito, tem vários, tem outros. Tem várias parcerias com a China, com a Índia, com a América Latina bastante. E o cara falou assim, porra, mas ninguém ficou de mal com a Rússia na América Latina? Não. Mas aqueles comunistas. Só o babaca do Milady que chamou vagabundo comunista o Petros e o Lula. E agora tá a chanceler lá tentando arrumar uma hora para marcar no dentista do Lula, não consegue. O que acontece é o seguinte, o Brasil e a Argentina têm parcerias que não podem ser rompidas aí por uma questão até econômica e até de amizade, e nem deve. Governos vão e vão e acabam, mas o que ele falou, o que o Bolsonaro disse, nós vamos sair do Mercosul. Saiu. O Bolsonaro, quando assumiu, falou assim: não quero saber nem quero saber nada do Mercosul. Essa merda para mim não presta. Saiu. A Argentina não entrou nos BRICS. mas depende do Mercosul. O maior parceiro econômico da Argentina é a China, depois o Brasil. Depois vem os Estados Unidos. Agora, o que acontece é que se nesse mundo multipolar, a gente está falando assim, você já está confundindo economia com questão militar. E existe um porquê? Existe. Porque o que que acontece? Quando a gente fala, né, na questão do mundo multipolar, a gente está falando de troca de mercadorias, mas de tecnologia. O Brasil vai construir aviões da Embraer aonde? No Oriente Médio. No Oriente Médio. Olha só. Isso é você fosse falar assim, a gente está fabricando aviões fora. Claro, porque é muito mais fácil você fabricar lá e vender lá, porque lá eles compram e fica ali, fica por lá mesmo. Lá você vende para a China, para a Rússia, porque como os aviões da Embraer tem bastante, inclusive na Rússia. Os Estados Unidos quis destruir a Embraer comprando a Embraer, a Boeing comprando a Embraer. E foi embora, porque não pagou. Agora, se a gente pensar assim, onde essa confusão vai acabar? Bom, primeiro que a primeira confusão não começou. Ela vai começar agora. Quando as pessoas começarem a ver, falar assim, bom, então eu vou torcer para que lado? Não é um jogo de futebol. Não é um jogo de futebol. A gente sabe que cada país tem que vender, que tem seus interesses, tudo isso. Mas se botar dois países que construíram a duras penas, porque os Estados Unidos fez de tudo para colocar a China contra a União Soviética. Fez de tudo e quase conseguiu. Chegou a ter uma crise quase de mísseis, trocas de farpas dos dois países que eram países
Deixinho.
vizinhos e dois países de que o partido era comunista e como os Estados Unidos manipulou até que uma hora falou assim, não, 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 para, parou, parou. A coisa não é bem assim. E reverteu. Quando ele reverteu, ele falou assim, agora criamos um monstro. Para eles, que é a China. Que fala assim, não, mão de obra barata, tecnologia. Agora essa tecnologia está a favor da Rússia? Que coisa feia, amigo malvado. Mas é. Se você vê o juramento do Xi Jinping na sede do Partido Comunista, e depois você vê como o Putin ele se trata, o Biden está no lixo. Ele já é um lixo, mas o Biden está no lixo. Porque a última vez que o Xi Jinping foi para os Estados Unidos, o Biden chama ele de ditador. O chinês é diplomático pra caramba e finge que não escuta. Mas depois. O Antônio Blinken vai escutar muita coisa. Vai escutar muita coisa. Como é que você acha que vai ficar essa conjuntura? É. Qual a sua opinião sobre essa conjuntura? Principalmente porque eles vão estender a guerra da Ucrânia até as eleições dos Estados Unidos, com um armamento mais pesado. A Rússia vai responder mais pesado. A China já falou que ia ajudar, nem pensar. Mandou até o chanceler, como o Brasil mandou, e outras pessoas foram para a Ucrânia, conversa lá, mas ninguém consegue conversar com o Zezinho. É impossível. Agora, se encontrar na Rússia, todo mundo se encontra lá e vai, e depois vão ter jantar. Agora, essa questão, Rússia, China e Estados Unidos começa a ficar. Quais são os parceiros dos Estados Unidos? A velha guarda europeia?
No, el problema es el siguiente. quien está comandando todo ahora, tanto en Ucrania como en Medio Oriente, es la OTAN. Es la OTAN. Los generales de la OTAN están dirigiendo todo lo que está aconteciendo. Esta noche fue atacado Bielgorod, nuevamente.
Fue ontem e hoje.
Ontem y hoy, que es ciudad fronteriza Rusia, de Rusia. Y se han empecinado con Bielgorod de atacarla. Y ahora, hoy sale una noticia que aprobaron más de 100 misiles, el Pentágono, más de 100 misiles para Kiev. Entonces la cosa se va a poner un poco más fea, mucho más fea con la situación. Más el que está dirigiendo no es Zelensky.
Nem ele tem oficiais que possam
Mas ni él tiene capacidad
para
de
mandar um míssil. Ele tem
un
que
míssil.
alguém da OTAN tem que ir lá. Ou quem fabricou? Você acha que você dá um míssil para mim? Joga, pode jogar. Você joga? Não. Tem uma
No, como
tecnologia.
aconteció en la Polonia. Tira
Exatamente.
un misil y lo tira para el otro lado.
Aí é que está o problema. Você não compra só um míssil. Você compra tecnologia, como joga, como ataca, como... Porque a última vez que a Ucrânia fez isso, caiu na Polônia. Tomara. Pô, por que que não cai em outro lugar também, na Alemanha? Capaz.
Mas si usted se toma en cuenta lo que ha hablado últimamente, los chineses han ido subiendo el tono cada vez más,
Devagar, devagar, mas está
divagar,
aumentando.
más va subiendo el tono a Estados Unidos. Lo que decía usted, eso es muy todo diplomático, fingen que no escuchan, mas han ido subiendo el tono. Pues escucha al canciller.
Ele já aumentou
Escucha,
bastante o tom.
el Anthony Blinken se juntó con el canciller, no con Xi Jinping.
Não,
Xi
Xi Jinping
Jinping
não. Falou com o
fue con
chanceler.
canciller.
E ele falou alto e falou grosso. Ele não, não, e não foi aquela coisa de dois, um do lado do outro, não. Não, ele chegou e falou assim, olha, o que acontece é o seguinte, o que está acontecendo em Gaza, o que está acontecendo na Ucrânia, o que está acontecendo. Os Estados Unidos para com essa arrogância, chamou os Estados Unidos de arrogante. De querer, como é que se diz? Manipular o mundo com a sua arrogância. Falou isso na cara do Antony Blinken. Ele vai escutar mais.
Mas sí, hay un artículo que salió en Estados Unidos donde justamente falaba un congresista que su peor enemigo era China, a Irán y a Rusia en este momento, y que había que dedicarse a destruir a él, preocuparse de destruir a él. Si lo hacían por intermedio de Ucrania, que veían que Ucrania no tiene capacidad ninguna de hacer cosquita a Rusia, que tenían que tomar más acción.
Aí botaram a Alemanha, a Itália, a França.
No, hay una briga hoy hay una briga entre a Francia y Gran Bretaña. Macron critica la política del cinismo de Londres, por lo que
Eles
está
se amam. Inglês, inglês e francês se amam.
no, fíjate. Es que da asco, asco. Leer justamente a Macron hablando de derechos humanos. Un tipo que colonizó, hasta ahora no sale de África, colonizando, matando, haciendo el robo de todos los recursos de los africanos. Estoy hablando porque Londres está deportando a Ruanda a la gente que entraba ilegal, lo estaba deportando, que pedían asilo político, lo deportaba nuevamente a Ruanda. Entonces dijo que eso no podía acontecer porque eso violaba los derechos humanos de los migrantes. No tiene una briga él, el otro le contestó que había que modernizarse, que eso era una postura muy prehistórica. que había que
La
modernizarse
iglesia,
la
sí, eso.
ciudad.
Agora.
No, y lo que falaban justamente es la descendencia del canciller, que es hindú,
Hindú,
que justamente deportan emigrantes como él.
E ele tem nome hindu e tem a cara hindu, porque você olha para ele e pensa que ele é. Não, e outra coisa, vamos entrar, já que você entrou por esse lado, o que você achou dessa minha culpa sobre a escravidão da Europa, começando por Portugal e outros países, que tem que agora, já que eles começaram a falar nesse assunto, estou querendo fazer um tribunal internacional sobre a escravidão. E até os países que foram escravizados não ter mais nenhum tipo de dívida externa, tudo isso. Apesar que já levaram quase tudo e ser ressarcido. Você sabe que isso daí parece que foi. Parece uma cortina de fumaça para todo mundo discutir alguma coisa. Mas eu acho que tem alguma coisa por trás disso. Aquela coisa, vamos. Já que a gente. Portugal é um que fez o que fez na África, destruiu tudo, escravizou. Foram 4 milhões de escravos que matou no Brasil. 4 milhões.
A minha opinião é a seguinte: eu creio que não há dinheiro
Não, que pagar a vida humana não.
que pague o que fizeram. Porque não solamente que fizeram, que mataram, porque é muito distinto que você lo fuzilen de um tiro e que não sufra a como mataban a la gente, a golpes. Los decapitaban, los empalaban. É muito distinto, lo mataban a golpes con. É muito distinto, Vou falar nesse sentido.
Seria quase Nuremberg
E você vai passar como Nuremberg, que vão acusar a 12 estúpidos e o
que já está todo
resto
mundo
fica.
morto,
E
já está todo mundo morto.
o outro estão todos mortos, o que fizeram.
Mas ressarcir os países, por exemplo, não com dinheiro, mas
Não, bom dia.
essa questão de você apoiar os quilombos. Construção de hospitais em um lugar onde foram destruídos, na África também, onde foram levados minérios e tudo isso. Isso
No,
sim.
no, no, yo creo que al revés, que se tiene que devolver todo lo robado. Todo lo robado. No
Não.
que venga a ser un hospital, porque eso va a crear un precedente en un mundo,
Você
que
viu
você
aquele.
ma
Você viu
mata y
aquele.
después da un poquito de dinero para hacer un hospital, una escuelinha, y fica todo
Você viu
perfecto.
aquele rapaz de Mali que falou assim, é engraçado, né? A França tem o segundo ou terceiro maior estoque de ouro do mundo. O problema é que na França não tem ouro.
Que devuelvan todo. Por ejemplo, el oro de África, que lo devuelvan a África.
E Inglaterra, então, o tesouro da coroa.
Y Inglaterra que devuelva lo suyo.
Aí a gente vê o seguinte.
Mas estoy lembrando todos los esclavos que esclavos modernos que ha tenido
Sim, a modernidade do escravo hoje.
de Estados Unidos, de los mexicanos, salvadoreños, hondureños, que han sido esclavos por una miseria ilegal, trabajando en fábricas escondidos como esclavos. ¿Quién rechaza eso? Porque no estamos hablando de solamente ese tiempo de esclavitud, falemos de ahora también, lo
Ah,
que está
não, eles estão
aconteciendo.
falando daqueles, estão falando do
No, ya
passado.
está hablando solo del pasado y lo que están aconteciendo ahora. Los mexicanos que trabajan en fábricas 12, 15, 18 horas escondidos de migración,
Não, é
como
engraçado,
esclavos.
quando a gente vê no jornal, no noticiário russo, eles falam isso com uma cara assim de uau, porque na Rússia não teve escravidão. Nem invadiu território na África, nem na Europa.
Mas tem que ser devolto tudo o roubado. Tudo. Porque você, si no, você va, mata 4 millones, 5 millones, 8 millones por aquí, por allá, después construye 4 escuelas, 3 hospitales y ficamos todo bien. No, no, no puede acontecer eso.
Não, eu concordo com você. Agora, existe um detalhe. Você sabe por que que tudo está acontecendo nessa semana assim muito. Por que que o Japão fez a inauguração do porta-aviões hoje? Porque tinha que mostrar para a China que ganhou um presente dos Estados Unidos. Você sabe que a China e o Japão têm um problema sério histórico, que é um pedido de desculpas. E aí a gente cai naquela coisa: será que é só pedido de desculpas? Olha, desculpa pela escravidão, desculpa pelos milhões de mortos que a gente fez por guerra bacteriológica e química, biológica, que na Segunda Guerra Mundial, que o Japão fez com a China. Então basta pedir desculpa.
De eso es lo que estoy hablando.
Exatamente, mas é aí que tá o negócio. Não é só pedir desculpa. O problema é que você ainda ganhou um presente, um porta-aviões. Vocês, durante 80 anos, ficaram bonzinhos, quietinhos. Vocês vão ganhar um porta-aviões. E a Alemanha mandando mísseis para Israel. Vocês aprenderam como é que se faz? A gente fez com vocês, agora vocês fazem igualzinho com os russos. Acho que a hipocrisia do mundo está dando uma volta meio maluca. Aí você vê assim, por que a gente fala do mundo multipolar? Porque parece que assim, nessa questão se inteirou que se conversando e fazendo negócios, trocando tecnologias e você respeitando o outro. Ninguém está falando que o primeiro-ministro, o presidente de Portugal, ele é um bonzinho, não, porque não é. É um cara de direita. Ninguém sabe por que, que da cabeça dele, de uma hora para outra, nasceu isso.
Alguma
E isso,
coisa agora.
claro, alguma coisa. Não foi dor na consciência, não. Agora, foi assim, em 24 horas. Isso se espalhou no mundo inteiro, chegou na África, chegou na Europa, chegou. Falou, puta merda, agora vamos ter que pegar essa bomba aí. Tem país que tá fazendo até conta.
Imagínate España lo que hizo en
Ah,
Latinoamérica.
é. Não, já
Todo lo que
falou.
robó, todo lo que
Não, é.
mató.
Nicarágua, América Central fez as contas de quantos terrenos e fazendas tem de britânicos que estão lá, que vão ter que ser agora. Vão pedir para que elas sejam privatizadas, quer dizer, estatizadas e transformadas em lugar de reforma agrária, porque foram roubadas na época das colônias. Isso foi em 24 horas. Foi em 24 horas. E a gente está vendo, foi assim, uau, estão quebrando as cadenas da. É um pouco isso. Falei assim, vamos limpar essa história aí, porque ninguém mais é otário, idiota aqui. Então, eu acho que a China vai chegar para o Tony Blinken e falar assim, vocês usaram a gente para ficar contra a União Soviética durante tanto tempo, né? Quase vocês conseguiram. Só que a gente fez com aquela tecnologia chinesa do xintoísmo, do taoísmo, se fingiu que era inimigo, só que na verdade. Quando na Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos viu, falou assim, acabou na Europa, mas no Pacífico não, o Japão ainda está. Fala com a União Soviética, com a China. A China, que naquela época estava numa tremenda revolução, no, e na guerra, e numa revolução. Não tinha Mao Tse-Tung ainda. Né? Tava lá o Chiang Kai-shek quase fugindo já para Taiwan. Aí você vê. Porque, na verdade, o Japão também escravizou os chineses. Aí você começa a ver, fala assim, não, mas você também fez isso comigo. Mas você também fez isso comigo. Então, falou assim, então, tá na hora de lavar a roupa suja. Eu acho que tá na hora sim, mas o que acontece é o seguinte, quem foi o pai de toda essa confusão? Claro que eu não estou falando da escravidão, que isso aí foram os europeus que inventaram que tinham seres humanos melhores que os outros, que um tinha alma, o outro não tinha espírito, com a ajuda da Igreja Católica e outras coisas mais. Mas eles compraram isso, acharam muito bom, era um excelente negócio. E agora, até no Brasil, vem no Banco do Brasil pedindo desculpa em preto por ter financiado compra de escravos. E todo o dinheiro que foi roubado do Banco do Brasil, que está guardado, ninguém sabe, vai ser doado para os movimentos de ação do movimento negro. Tá bom. Tudo bem. Que devolva. A cagada foi deles. Isso aí foi já tem bastante tempo. Mas quando você começa a tocar no assunto, você toca numa ferida que ainda está aberta. Aí você fala assim, mas o que tem isso a ver com a história? O que está acontecendo hoje é reflexo do passado. O que a gente está vendo na Ucrânia é reflexo daqueles nacionalistas, neonazistas, que eram da SS, como Stefan Bandeira, tudo isso, que fizeram a Ucrânia ter esse papel hoje ridículo, com a ajuda dos americanos.
Como assim?
Como na guerra do Vietnã, como na guerra da Coreia, como na Segunda Guerra Mundial, quem aparelhou e deu dinheiro para os alemães construírem armamentos. Porque depois da quebra da Bolsa de Nova York, eles fizeram negócio com todo mundo. Inclusive perdoaram até a dívida do Tratado de Versalhes. Perdão. Como se os Estados Unidos não tivessem. Os Estados Unidos morreram 2 milhões de pessoas na Guerra Civil e Guerra de Secessão para ver se libertava os escravos ou não. Era mais fácil fazer como Abraham Lincoln fez: compra o Congresso. Ali você vê que não mudou nada. Ele comprou o Congresso inteiro, deu um cargo para cada um. Para cada deputado ele deu um cargo importante. Votar a favor dele. Democrata, republicano, tanto faz. E o que os Estados Unidos faz hoje? A mesma coisa. Vamos continuar atacando, vamos ajudar Israel a atacar. O que que eu ganho com isso? Essa é a política de Estado americana.
Comprei o Congresso.
Não são políticos, são empresários. Só que são empresários, não é do setor de têxtil, não. É do setor de armamento. Hoje.
Mas tengo una noticia justamente de armamento. Grecia no transferirá sistema antiaéreo Patriot S-300 a Ucrania. Faló primer ministro griego y dio una explicación muy coherente. Dice que él puede explicar mejor que Grecia ha ayudado a Ucrania de diversas maneras en material de defensa. Pero al primer momento hemos dicho que no podemos deshacernos, está bien traducido deshacernos, de sistemas de armas que son fundamentales para nuestra capacidad disuasoria. Tenemos excedentes de material de los que podemos apoyar a Ucrania. De hecho, y creo que la opción es correcta, y medida que podemos encontrar ese material,
É procurar
seguiremos
coisa velha lá que
haciendo.
eles encontram.
Sin embargo, el sistema de defensa antiaéreo referido a los sistemas críticos para la protección del espacio aéreo griego y no se concederán a Ucrania, afirmó el primer ministro.
Outro país que vai mandar um monte de coisa velha lá para tirar de lá. Titia, pode levar.
Tô vencido.
Não, é impressionante. Primeiro que a Grécia é um país que não tem conflito nenhum lá dentro. Segundo que o primeiro-ministro da Grécia não tem nenhuma simpatia com a Ucrânia. Nenhuma.
Dará um cravo oxidado, por último.
É. Cuidado que eles vão mandar arma da época das guerras, de Alexandre o Grande, não sei. Agora, a Grécia está numa questão, ela está na Europeia, ela quase saiu da União Europeia, teve que ficar, faz parte de uma coisa que ela não. E teve o primeiro-ministro que foi manipulado. Que ele, na verdade, ele nasce no Partido Comunista. Só que acaba que não tem opção, porque é um país que está cercado por todos os lados. Então, eu acho que você acha que falou assim, eu vou pôr, a gente comprou, manda os mísseis para. Se todo mundo mandar, eu já falei, cuidado que daqui a pouco vocês vai estar todo mundo com medo da Ucrânia, que a Ucrânia vai ter tanta arma. Que você vai ficar pisando em cima de arma lá. Kiev vai ser o maior centro de shopping das armas.
Mas va a tener que ser a longo plazo, porque lo que va a recibir, lo que la gente no ha hablado, es el tiempo en que van a
Claro.
recibir el armamento.
Isso demora meses e meses para chegar. Os mísseis também. Pensa que eles vêm aqui de helicóptero, de avião? Não, isso aí vem de navio, demora. Demora muito até montar, até levar, até chegar,
Hasta sacar el cheque del Congreso.
até liberar na aduana. Aí demora pra caramba. Aí já quando já tá pertinho da eleição,
Chegará.
acontece alguma coisa. Fala assim, ah, mas eles vieram sem munição. Por quê? Aí depende de quem ganhar as eleições. Porque vai ficar assim, bom, chegou. Eleição, pode usar ou não? Se o Trump ganhar, que é esse fascista também, porque é outro fascista, inclusive vai nessa internacional de direita aí, e vai fazer o quê? Mas ele não quer nenhuma guerra, ele quer uma guerra interna, ele não quer uma guerra externa. Ele quer um conflito interno dentro dos Estados Unidos. É como ele quis, naquela questão do Capitólio, botar todo mundo ali pra. É um pouco complexo você entender a diferença de democratas e republicanos, porque todo mundo fala que é a mesma coisa, tem pensamentos iguais e tem alguns bem diferentes. Né? Como America First, são todos iguais. Agora, na questão interna, os republicanos estão muito mais preocupados com a questão da migração. Eles não querem mais concorrência dentro dos Estados Unidos. O que quer dizer isso? Eles não querem mais que a fronteira que passem pessoas na fronteira. Isso aí todo mundo sabe. Agora, os democratas, o que que eles querem? Que a confusão seja externa, longe dos Estados Unidos. Né? Se não fosse o ataque a Pearl Harbor, os Estados Unidos não tinham entrado na guerra. Podia ter acontecido o que aconteceu, não ia entrar na guerra. Agora, o que acontece é o seguinte, as diferenças aí, que eu falei, os republicanos, o problema deles é a migração. É a migração. Pega os imigrantes, bota tudo para fora. A gente quer puro americano aqui. Ou então, imigrante só para limpar banheiro, subemprego. É isso que eles querem.
Calma.
É uma forma de escravidão, porque Existem os ilegais e aqueles ilegais toleráveis, que você chega, tá, faz de conta, continua, fica aí, você não. O seu trabalho ninguém quer fazer mesmo. Esse é que é o problema. E eu estava vendo até o presidente do México, o Obrador, hoje falando, ele tá bem puto da vida com isso, viu? Ele também chamou os Estados Unidos de arrogante. Ele falou assim, essa arrogância dos Estados Unidos vai levar um colapso deles mesmos. E eu acho que isso está mais do que certo, quase um colapso deles mesmos. Porque internamente os Estados Unidos está tão dividido, que às vezes assusta.
Agora com sua.
Daqui a pouco vira republiquetas. O Texas não gosta daqueles. Existe uma guerra assim, de bairrismo de um estado contra o outro. Um tem pena de morte, outro não tem, outro pode maconha, outro não pode, e o
Que
outro
aborta, que não
é o
é
outro
aquilo.
aborta, não aborta, o outro, e tem uns que são mais. Que na verdade você vê que Estados Unidos ali é Estados mais ou menos unidos. O que eles querem fazer com a Rússia era exatamente isso. Só que acho que é mais fácil acontecer com eles.
Bueno, se nos acabó el tiempo por hoy. Buen día a todos. La victoria es nuestra, como siempre. un saludo a nuestros super amigos.
Ah, saudações dos nossos super amigos e a vitória é nossa. E tem que ser porque quem luta contra o nazismo não tem medo de perder, porque a obrigação é ganhar, porque não existe como você fugir de uma luta que se você aprendendo com a história, se você não vai até o fim, você acaba sendo dominado e entra na sua casa. Então, um grande abraço e até amanhã.
Rivaguinho,
Ao Serguei
um
Vaguinho, o
saludo.
Quirio, o
Até.
Artêmio e aqueles todos, aqueles soldados valentes que estão em Dombás lutando lá. Nosso agradecimento por eles estarem lutando contra o nazismo. É. Sejam eles de que. Você sabe que tem africanos, tem pessoas do Oriente Médio, que tem lá, que não estão lá com o exército russo, mas eles estão lá há anos lutando. Não é agora, desde a Operação Militar Especial, há anos.
Encontro ele porque lo conocemos muy bien.
Há anos, desde 2014, que muita gente foi para lá lutar contra isso, lutar contra o fascismo
Não creo.
da Ucrânia. Patrocinado pelos Estados Unidos. Então, esses aí são, às vezes, são, você encontra. Então, essas pessoas que são agora, que estão sendo, claro, sendo incorporadas ao exército russo, estão tendo um pouquinho mais de condições de lutar. Mas são heróis e tudo. E aqueles soldados que estão saindo de casa, que 21 milhões de pessoas que foram se alistar na Rússia, é porque sabe que a história deles tem na carne deles, na cicatriz deles, nem cada família perdeu alguém pela morte na luta contra o fascismo, contra o nazismo. Seus avós, seus pais. Não é fácil. Então, a gente tem que dar honras para essa gente. E por isso que a vitória tem que ser nossa. E tem gente que fala assim, vocês têm que ser perseguidos porque vocês são pró-Rússia. Mas a gente sempre disse que era pró-Rússia mesmo. Não sei por que as pessoas se assustam tanto. São, claro, se chamam antifascistas. Vê o movimento antifascista na Itália. Qual o hino que eles tocam? Da União Soviética. Inclusive de uma banda que um deles morreu lutando. Em Donbass. Um abraço das Vidânia. Até amanhã.